Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 43. Nós estaremos colocando o áudio da Bíblia e a igreja poderá estar acompanhando.
Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e viu eles.
Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de verem. Eles perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que está tudo medido de nós?
E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo:
és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias?
Ele lhes perguntou:
quais?
E explicaram:
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram.
Então lhes disse Jesus:
ó néscios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo:
fica conosco, porque é tarde e o dia já declina.
E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro:
porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam:
o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse:
paz seja convosco.
Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse:
por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho.
Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse:
tendes aqui alguma coisa que comer?
Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles.
Glórias a Deus. Nós tiramos algumas lições neste trecho de Lucas 24, 13 a 43. E nós vemos aqui a dificuldade dos discípulos do Senhor Jesus em perceber as bênçãos, em perceber o cumprimento das promessas, das profecias. Então, nós observamos que esses discípulos estavam cercados de impedimentos espirituais. Nós queremos compartilhar então sobre impedimentos espirituais. E nós notamos que sempre que somos impedidos de fazer alguma coisa, alguém é culpado. Só que na maioria das vezes, esse alguém, especialmente nas questões do reino de Deus, esse alguém é a nossa própria pessoa. É próprio do ser humano, normalmente, arrumar desculpas diante de impedimentos. E aqueles discípulos estavam cercados de impedimentos espirituais. Por isso não conseguiam perceber, entender o que acontecia naquele momento a respeito da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Vejo bem o que fala a palavra: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Versículos 6 e 7 do capítulo 24. Lembrai-vos. É um alerta do Senhor Jesus para que estejamos sempre atentos à palavra de Deus, assim não estejamos perdendo bênçãos. A palavra do Senhor, Salmo 119, 11, diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Lembrai-vos, Jesus disse, lembrai-vos da minha palavra, para que vocês não percam bênçãos, para que vocês não pequem. Mas aqueles discípulos, nós vemos que não prestaram atenção nas palavras do Senhor Jesus. Não guardaram no coração as palavras do Senhor Jesus como deveriam guardar. E por isso estavam desnorteados, estavam desorientados. Primeira coisa que nós notamos naqueles discípulos: o desespero. Desespero é quando uma pessoa perde a esperança. No capítulo 24, versículos 15 a 17, diz assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que eles tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Como é forte essa questão do desespero. Nos versículos 36 e 37 também diz assim: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, um fantasma. O que que nós aprendemos aqui nessa questão do desespero dos discípulos do Senhor Jesus? O desespero em si já é um grande mal, mas ele traz outros malefícios de carona consigo. O primeiro grande mal aqui do desespero é a preocupação. Jesus, observando, conhecendo o pensamento deles, disse: o que é isso que vos preocupa? Lucas 12, 22, Jesus também diz: eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. A preocupação afasta de Deus. A preocupação consigo, com as coisas do mundo. E eles estavam muito preocupados com suas próprias vidas, porque estavam sem o Mestre, sem o Redentor, sem aquele que eles esperavam que viesse a ser o Rei de Israel. De repente, ficaram desorientados e deixaram a preocupação tomar conta das suas mentes por causa do desespero. Além da preocupação, o desespero traz tristeza. No versículo 17, diz: e eles pararam entristecidos. O desespero leva a pessoa a ficar entristecida e cheia de peninha de si mesma. Pobre de mim. E eles estavam assim: pobrezinhos de nós, discípulos do Senhor Jesus. Dedicamos nossas vidas a ele e de repente ele morreu e se foi. Cadê o nosso rei? Eles estavam num estado de autocomiseração. Eles não olhavam para as riquezas que Jesus tinha ensinado a eles. Olhavam para a sua tristeza, para o seu estado de abandono, suposto abandono, autocomiseração. A pessoa valoriza o seu estado de luta, o seu estado de guerra, colocando-se como incapaz. Daí não luta e nem guerreia. Fica ali apanhando dos poderes inimigos. A autocomiseração, a tristeza, impede o fruto do Espírito. Eles estavam aqui tomados da tristeza segundo o mundo. Porque a tristeza, segundo Deus, gera crescimento. Então, o desespero. E acompanhando esse desespero, ainda estavam tomados de medo. Versículos 36 e 37. Surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, o famoso fantasma. Eles já estavam considerando Jesus um fantasma. O medo impede de vermos a bênção. Eles pensavam ser Jesus uma assombração. O Jesus ressuscitado, sendo tratado como uma assombração. Vocês vejam o que o medo, o desespero leva uma pessoa a pensar. 1 João 4,18 diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Jesus, durante 4 anos, ensinou a eles as mais profundas verdades. Ensinou a eles o verdadeiro amor. E eles estavam agora vencidos pelo desespero, vencidos pela preocupação, pela tristeza e pelo medo. Eles tinham esquecido dos grandes ensinamentos do Mestre Jesus. Então nós precisamos tomar cuidado. Um grande impedimento espiritual é o desespero. Deixar a preocupação, a tristeza e o medo tomarem conta da nossa mente, da nossa vida. Um outro impedimento que nós vemos aqui também é não crer em Deus. Houve uma descrença muito forte no coração deles naquele momento que se sentiram sem o Mestre Jesus. Hebreus 11,6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um entendimento terrível é saber, mas não crer. Eles sabiam, tinham ouvido todas as verdades profundas através do próprio Mestre Jesus, mas não estavam crendo que aquilo que tinham ouvido aconteceria e estava acontecendo. Primeiro, eles não estavam crendo na palavra do Senhor Jesus. Nós vemos isso nos versículos 7 e versículo 11. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Versículo 11. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Não crer nas palavras do Senhor Jesus é algo que impede o nosso crescimento espiritual. É um terrível impedimento espiritual. Tentar manipular a palavra do Senhor Jesus é um impedimento terrível e vai criando um cascão no nosso coração. O coração vai endurecendo e, como diz o apóstolo Paulo, cauteriza a consciência, cauteriza o coração, fica um coração duro. Não crer em Deus. Então eles estavam com esse problema sério. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. As palavras do Senhor Jesus. Não crer no testemunho dos irmãos também. Nós vemos que estava sendo testemunhado sobre Jesus ressuscitado e eles não estavam crendo. Versículos 22 a 24. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Não estavam crendo no testemunho dos irmãos, testemunhando a ressurreição do Senhor Jesus, e eles não acreditando ao verem o Senhor Jesus, não conseguindo enxergar o Jesus com seu corpo glorificado, não conseguindo identificar. E eles também estavam com outra dificuldade séria, porque eles não estavam crendo também na palavra de Deus falada através dos profetas. Versículos 25 a 27. Então lhes disse Jesus, o Jesus ressuscitado já, ó néscios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E eles ainda não estavam percebendo a grandeza da obra de Deus, tendo ressuscitado ao seu Filho Jesus como Redentor daqueles que nele creem, como Redentor daqueles que entregam a sua vida nas suas mãos. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Este impedimento da incredulidade, de não crer na palavra do Senhor Jesus, não crer no testemunho verdadeiro dos irmãos, não crer em tudo que os profetas disseram, este impedimento mata a vida espiritual dos crentes, mata a vida espiritual da igreja do Senhor. Uma vez Jesus estava ensinando aos seus discípulos, Lucas 17:5, e os seus discípulos suplicaram: aumenta-nos a fé. Então nós precisamos suplicar, buscar na palavra, buscar na oração, buscar na comunhão o aumento da nossa fé, para não cairmos na incredulidade, porque a incredulidade impede bênção na nossa vida e através da nossa vida. Precisamos suplicar com obediência à palavra de Deus para que aumente a nossa fé. Outro impedimento terrível é a interpretação errada das Escrituras. Versículos 19 a 21. Jesus lhe perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Eles não estavam acreditando. Eles estavam diante do milagre acontecido, da promessa da ressurreição acontecida, do Jesus ressuscitado, eles estavam na frente dele. E ainda precisava Jesus lhes perguntar, o próprio Jesus, e eles não identificavam o Jesus Redentor. E eles explicaram que Jesus era o varão profeta. Eles explicaram com entendimento errado. Eles estavam esperando quem? Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas ele morreu. Já fazem 3 dias. Eles estavam dizendo: cadê o nosso rei? Era para ele estar sentado no trono de Israel. Eles esperavam um rei terreno, um rei que viesse dar vitórias materiais para eles. Mas Jesus veio como rei das nossas almas, das nossas vidas, para a eternidade. Ele ressuscitou, foi assentado à direita do Pai. Lá ele vive e reina. E ele virá nos buscar na segunda vinda. Glórias a Deus por isso. Então a interpretação errada das Escrituras é coisa terrível para levar pessoas à perdição e até para o inferno. A sua esperança messiânica, a sua esperança a respeito do Rei Jesus, conforme as profecias, a sua esperança messiânica estava sepultada já há 3 dias. E eles estavam reclamando para quem? Para o próprio Jesus. Eles viam a Jesus apenas como um profeta. Por quê? Porque eles aprenderam a interpretar as Escrituras erroneamente. Eles aprenderam a ter a Bíblia para manipularem conforme as tradições deles. Eles esperavam um redentor político, um redentor governador, um grande rei. Hoje nós entendemos que o grande rei, ele é espiritual. Não é rei só de Israel, é rei de todo o universo. Toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. E ele reina para sempre. E felizes aqueles que aceitam o seu governo, que se rendem ao seu reinado. E aí a vida é abundante. A vida é poderosa e eterna para cada um que se rende a ele, que se entrega ao reino celestial do Senhor Jesus. Esta parte chama a atenção para o cuidado que devemos ter quanto à interpretação da Bíblia. Por isso que crente que é crente de verdade tem que ler a Bíblia. Por isso que nós temos um programa de leitura diária da Bíblia. Não tem como alguém ser crente de verdade sem ler a Bíblia. Você não fica dando chutes a respeito das coisas de Deus. Você não fica só no achômetro. Porque eu acho que deve ser assim. Não, o crente de verdade diz: é assim porque está escrito. como Jesus fez com Satanás lá no deserto. Está escrito. Nós precisamos saborear a Bíblia diariamente para aprender a fazer a interpretação correta e não cairmos em heresias. Nós precisamos exercitar comunitariamente, familiarmente, individualmente, o entendimento da palavra de Deus, para que haja crescimento, para que tenhamos autoridade espiritual, para que a vida seja de fato abundante em nós e através de nós. Como você tem interpretado as Escrituras? Como convém, como aqueles israelitas desleixados com a palavra de Deus? Ou com fidelidade, como a palavra de Deus é? Como você tem visto Jesus? Como aquele que veio para resolver problemas terrenos? Ou como aquele que veio para te dar vida eterna? Como aquele que veio para resolver a situação de Israel, geográfico, físico, material? Jesus veio para nos dar vida eterna, salvação eterna. Esta vida aqui é muito transitória. Mesmo que soframos as piores atrocidades terrenas, mas se estivermos com Jesus, isso não é nada. Temos a vida eterna para vivermos alegremente na presença de Deus, na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tem nos abençoado. Temos uma vida abundante e feliz aqui na Terra. Então, imaginem que bênção tremenda será na eternidade. Mas nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia como ela é, não como queremos que seja. Tem muito crente falsificando a palavra de Deus. Tem muitos filhos, muitas filhas de Deus manipulando a palavra, querendo que a palavra diga aquilo que ela quer. Não. A palavra de Deus é a palavra de Deus e não a minha palavra. A palavra de Deus é a autoridade suprema, é regra de fé e conduta para nós, a sua igreja. E nós não podemos interpretar da forma que queremos. Nós precisamos ler, ouvir, receber e obedecer como ela é, não do jeito que nós queremos ou pretendemos. Então, quer ter uma vida abençoada e abençoadora? Faça o que a palavra de Deus manda, não o que você deseja. Isto é para todos nós. Isto é para a igreja do Senhor Jesus. Todo mundo almeja ser feliz. Alguém aqui deseja ser infeliz? Não. Todos nós queremos ser felizes. E a maior e melhor regra de felicidade está contida na palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra de Deus, certamente seremos felizes, e muito felizes, não só aqui na Terra, mas na eternidade. Amém, família abençoada? Todos nós queremos ser felizes, né? Glórias a Deus. Que a nossa esperança não seja no Jesus que resolve só problemas materiais. Que a nossa esperança não seja no Jesus da teologia da prosperidade. Que a nossa esperança não seja no Jesus místico que está sendo ensinado por aí. Que a nossa esperança seja no Jesus que, acima de tudo, nos dá a vida eterna. E Ele nos dá a vida eterna através do quê? De fé e obediência à Sua palavra, à Sua vontade. Então Jesus não veio para resolver o meu problema financeiro. Ele veio para me salvar. E eu, aceitando a salvação dEle, eu tenho o meu problema financeiro resolvido. É isto que precisamos entender. Ele não veio para resolver o meu problema emocional. Ele veio para me salvar. E eu, aceitando a salvação dEle, eu tenho o meu problema emocional resolvido. Você compreende como é fácil? É a simplicidade do reino de Deus que eu tanto anuncio, que todos os profetas de Deus tanto anunciam. Mas nós precisamos interpretar a Bíblia como ela é e não como queremos. Impedimentos. Testemunhar sem convicção. Como é triste aos ouvidos de Deus isto. Alguém dizendo que é crente e testemunhando sem convicção. Versículos 33 a 37 diz assim: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que se lhes acontecera no caminho, aqueles que estavam no caminho de Emaús, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles. Ele lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Estavam, naquele momento, ouvindo o testemunho e testemunhando. E o que aconteceu? Imediatamente a seguir do testemunho, Jesus apareceu. E qual foi a reação deles? Surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um fantasma, uma assombração. Jesus partiu o pão com eles. Eles foram e contaram aos demais, e Jesus não passava de uma assombração naquele momento. Se Jesus aparecesse aqui hoje, será que ele não seria uma assombração para muitos? Misericórdia, né? Nós precisamos então ter muita comunhão com Deus e sua palavra, com o Senhor Jesus e sua palavra, no poder do Espírito Santo, para que nós possamos nos alegrar com a presença dele, com a glória dele. Nós clamamos sempre pela glória de Deus. Eu tenho certeza de que a glória de Deus me acompanha sempre, até enquanto durmo. A glória de Deus não é só para mim, é para toda a igreja do Senhor Jesus. É para todos, com igualdade. Mas nós precisamos, com igualdade, como igreja, como corpo de Cristo, na comunhão santa, estarmos vivendo exatamente o que a palavra de Deus manda. Estarmos prestando atenção no testemunho da palavra de Deus, no testemunho da igreja. Estarmos vendo se tudo confere com a palavra de Deus. E assim, crescendo na fé, crescendo no poder do Espírito Santo. Jesus, ele veio para compartilhar as suas riquezas conosco. Ele não veio para compartilhar conosco qualquer tipo de pobreza. Jesus é rico em tudo e para com todos. Mas para com todos aqueles que o buscam com coração sincero, com coração verdadeiro, em obediência à sua palavra. Jesus não é um solucionador de problemas. Jesus é aquele que tem a solução para a minha vida. E não só para a vida terrena, para a vida eterna. É assim que nós precisamos ver ao Senhor Jesus, Redentor e Salvador das nossas vidas. Mas o testemunho sem convicção é terrível. Se amanhã vocês forem compartilhar sobre essa palavra, sobre essa porção lida e explicada para alguém sem convicção, a pessoa pode virar para vocês e dizer: e daí? Mas se vocês forem com convicção no poder do Espírito Santo, eu aprendi uma coisa que mexeu com a minha vida. Eu aprendi algo muito poderoso para a minha vida. E vai contando para outra pessoa. Com certeza o Espírito Santo estará ali agindo. Você estará falando no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estará te guiando nesta oportunidade. Faltou convicção no testemunho daqueles discípulos? Faltou convicção naqueles que ouviram? Impedimentos espirituais. O último impedimento aqui é a falta de sensibilidade à palavra de Deus. A falta de sensibilidade leva a frustrações. Porque quando percebemos, a bênção já se foi. É o que aconteceu aqui no versículo 31. Mas ele desapareceu. Quando eles perceberam que era Jesus, ele desapareceu. A bênção se foi. A falta de sensibilidade. E a falta de sensibilidade vem da falta de comunhão, da falta de obediência, da falta de santidade. Eles lembraram também que ardia o coração, mas perderam a oportunidade. Ardia o coração quando Jesus falava com eles no caminho de Emaús. Quando arde o teu coração durante a leitura da Bíblia, durante uma pregação, durante um momento de culto a Deus, não ignore isso. Aproveite e fale com o Senhor. Aproveite e faça votos com o Senhor. Aproveite e mude de atitude. Não deixe Jesus desaparecer da tua vida para que você fique frustrado. Depois, num certo momento, num certo dia, você vai lembrar: ah, mas naquele dia me ardeu o coração com essa palavra. O que que adianta lembrar que ardeu? Jesus quer que esteja o coração pegando fogo de amor à sua palavra, de amor ao Deus Todo-Poderoso, desejo de andar conforme a palavra do Senhor. Falta de sensibilidade dá aquela ardência do fogo de Deus, mas a pessoa não age conforme o fogo de Deus. O fogo de Deus é fogo verdadeiro, não é fogo falso, não. Não é fogo estranho. Quando o fogo de Deus arde, entra em ação. Quando for fogo falso, quando for fogo estranho, é sugestão maligna. Se você estiver em comunhão com Deus, você também vai saber como agir. tendo sensibilidade à palavra de Deus, você sempre sabe como agir. Jesus, lá quando foi tentado no deserto, tentações que vinham exatamente de encontro às necessidades daquele momento, se ele não estivesse sensível à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo, ele teria caído na tentação. Quando nós estamos bem fundamentados na palavra, bem firmados na palavra de Deus, nós somos sensíveis à vontade de Deus, somos sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando sentimos arder o fogo de Deus em nós, nós mudamos de vida. Aqueles discípulos, eles estavam perdendo bênçãos. Parecia ser bom demais o que estava acontecendo, então não acreditavam. E infelizmente muitas pessoas hoje se amaldiçoam. Quando acontece uma grande bênção, ainda dizem, isto é bom demais para ser verdade. Não diga isso, diga glórias a Deus que aconteceu isso. Poder de Deus me abençoando. Poder de Deus te abençoando. É comum ouvirmos essa frase maldita, infelizmente. Aqueles discípulos estavam cercados de tantos impedimentos espirituais que se assustaram com a presença do Mestre Jesus. Quando nós estamos desimpedidos espiritualmente, isso se chama libertação. Jesus veio para nos libertar. Ele disse, conhecereis a verdade vos libertará. E quem é a verdade? O Senhor Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós precisamos romper com todos estes impedimentos. E assim a salvação e a bênção se estabelecerá para sempre na nossa vida e através da nossa vida. A unção do Senhor estará bem firmada em nós e através de nós. Mas, apesar de toda aquela dureza de coração, com tantos impedimentos, para concluir, estejamos olhando agora para as oportunidades que Jesus criou. Jesus criou oportunidades tremendas para despertar esperança naqueles discípulos. Versículo 15. Jesus se aproximou e ia com eles. Notar isso? Jesus ia com eles. Mas eles não iam com Jesus. Eles iam com um estranho. Nós precisamos tomar cuidado para não ignorarmos a presença do Senhor Jesus na nossa vida diária. Versículo 17. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Pararam entristecidos. Por que pararam entristecidos? A resposta está no versículo 21. Nós esperávamos dele que haveria de redimir Israel. Distorção das verdades. Precisamos tomar cuidado para não distorcer as verdades contidas na palavra de Deus. E Jesus estava criando oportunidade para eles caírem na realidade, receberem a verdade de Deus. Versículo 18. Estavam muito preocupados consigo mesmos. O que aconteceu? Eles deram uma bronca no Senhor Jesus caminhando com eles. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? És o único? Que bronca que eles deram no Senhor Jesus. Jesus criando uma oportunidade tremenda, andando com eles, falando com eles, e eles, Jesus, claro que não sabia que era Jesus, o companheiro de caminhada, você está por fora, você não sabe das coisas? Mais ou menos isso que eles falaram para Jesus. Versículos 25 e 26. Jesus agora dá uma bronca neles. Honestos e tardos de coração para crer. Jesus exorta firmemente. E a palavra de Deus toda exorta a nós também. Quanta exortação a Bíblia traz para nós. Quanta cegueira daqueles discípulos diante das exortações do Senhor Jesus. Será que há cegueira assim também na igreja de hoje? Versículos 30 e 31. Jesus parte o pão com seus discípulos para abrir-lhes os olhos. E por que nós continuamos partindo o pão até hoje na mesa do Senhor? A ceia do Senhor é para abrir os olhos da sua igreja. Abrir os olhos dos filhos e das filhas de Deus. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor Jesus concede a nós para despertar em nós vida cristã fiel. Versículo 38. Mas ele lhes disse, por que estáis perturbados? Jesus se aproximando. E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Se nós temos comunhão com o Senhor, quando estamos em situação parecida, despertaremos. O Espírito Santo fala conosco. Nos questiona a respeito das nossas perturbações, a respeito das nossas dúvidas, das nossas tristezas. E nós aproveitamos esta oportunidade. E versículos 39 a 43, Jesus finalmente
ele acaba com todas aquelas dúvidas, com todas aquelas incredulidades que estavam minando a vida deles.
Jesus apresenta provas. Ó, estou aqui, toque aqui, me dê comida, quero comer igual vocês, quero me alimentar igual vocês. E daí, definitivamente, aquela incredulidade foi quebrada. E hoje nós temos todo esse convívio com o Senhor Jesus ressuscitado no nosso dia a dia. Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim, até que eu volte. Jesus se faz presente no nosso meio, não fisicamente, mas espiritualmente pela sua palavra. Ele continua sendo o pão vivo descido do céu, que nos sustenta. Ele continua sendo a água viva que sacia a nossa sede. Mas nós precisamos buscar com o coração aberto para recebermos todas as profundas verdades e riquezas do reino de Deus. Você tem olhado
para a tua vida se há impedimentos espirituais semelhantes? Nós precisamos
prestar atenção na palavra e aplicar a palavra na nossa vida, não na vida do vizinho, não na vida de quem está ao lado. A salvação é individual, é pessoal. Nós precisamos cada um tomar a palavra de Deus e aplicar para que a nossa vida seja transformada, para a glória de Deus e para a alegria de cada um de nós.
O Cordeiro Santo e Imaculado, o Filho de Deus, Jesus, ele veio e nos concedeu livre acesso ao Pai. O véu que separava foi rasgado.
Ele veio e nos concedeu livre acesso ao Pai. O véu que separava foi rasgado. O sacrifício único e eterno foi realizado.
Não precisa mais aquele véu lá no templo que separa
a igreja do Deus verdadeiro. Jesus agora é o nosso sumo sacerdote. Ele
roga ao Pai. Ele advoga junto ao Pai por nós quando pecamos.
Ele nos purifica com seu próprio sangue. Mas nós precisamos nos render aos seus pés. Nós precisamos reconhecer a sua soberania. Ele vive. O apóstolo Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? A morte não tem mais vitória sobre nós, porque Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou e vive. Mas nós precisamos confessar a Jesus como Senhor das nossas vidas. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glórias a Deus. Que estes impedimentos relacionados aqui não sejam impedimentos na tua vida. E se houver impedimentos, que todos eles caiam por terra agora em nome de Jesus. Amém? E haja salvação plena na vida da família abençoada. Glórias a Deus.